Gênesis 22, vou ler para começar apenas o versículo 1 e o versículo 2, tá? De Gênesis 22. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei, ou que eu hei de lhe mostrar. Senhor, fala conosco, por meio da tua palavra já oramos, Senhor. Pedimos que o Senhor fale nesta manhã de forma poderosa, simples, mas poderosa em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Eu ia ler mais coisas, mas pelo tempo eu vou lendo ao longo da mensagem. Tome o seu lugar. Se você quiser se sentar aqui no cantinho, na escada, pode vir para cá, não tem problema não. Eu prometo que não vou chamar na frente, nem usar como ilustração, entendeu? Porque ele levou à frente, o pastor me chamar, ele vai olhar para mim. Não vou chamar, prometo, tá? Então pode vir que eu prometo que não vou chamar. Vou me controlar, tá? E a promessa é feita no YouTube, então não tem como dizer que eu não fiz, né, gente? Irmãos, nessa manhã eu queria trabalhar com vocês em cima de dois textos. E o primeiro é esse, é o texto de Gênesis 22. Daqui a pouquinho a gente vai para um outro texto. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu não sei qual título que eu daria, mas talvez saia e feche a porta. Algo desse tipo. Ou sobre um tema da urgência. Também um bom tema para a gente trabalhar nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo tem falado nesse púlpito aqui, por nós pastores, por aqueles que pregam aqui. Deus tem falado conosco sobre o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Eu quero pedir, antes de mais nada, que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã para que a gente entenda o que o Senhor ministrou no meu coração. Esse texto aqui, quando eu li esses dois textos há um tempo atrás, ele mexeu comigo e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Esse capítulo 22 aqui de Gênesis fala da história de um pai e de um filho, de Abraão e de Isaac. Essa história que nós todos, ou quase todos, se não todos, conhecemos, se não pela Bíblia, às vezes conhecemos por filmes. A história em que Deus, o relacionamento de Deus com Abraão ou de Abraão com Deus. E chega um momento da história de Abraão, alguns teólogos vão chamar isso, que Abraão precisa dar um salto de fé. Não importa o nome, isso aí. Em que o texto que nós lemos, o verso 1 e 2, é um texto em que Deus pede a Abraão o seu filho. O seu único filho. E o versículo 2 faz questão de salientar. Deus fala: Abraão, toma o seu filho... o teu único filho a quem você ama. E Deus pede talvez aquilo que tinha de mais valor para Abraão. E o texto nos parece, a Bíblia tem umas entrelinhas que não são escritas, mas o texto nos parece mostrar que Abraão prontamente se preparou com os seus servos, com o seu filho e foi obedecer àquilo que o Senhor estava pedindo. Primeira pergunta que eu quero deixar no ar para a gente é: nós estamos dispostos a seguir Jesus quando Ele nos pede o que nós mais amamos? Às vezes, nós pastores atendemos gabinete, e eu procuro, já cometi esse erro, mas não cometo mais, fazer gabinete antes de começar o culto e vir pregar. Misericórdia, irmãos. A gente sai de um gabinete de filho brigando com o pai, uma coisa horrorosa, a gente tentando mediar ali, orando. Aí você sai lá chorando, sobe aqui, tem que entrar sorrindo. É uma coisa doida. Não faço mais isso. Agora, gabinete, pelo menos uma hora antes do culto, tem que estar sem fazer nada. Ou pelo menos, né? Porque, assim, é um sofrimento. Mas eu vejo pessoas lutando por tantas coisas que... E aqui o texto me fala de Deus pedindo, e aí às vezes pessoas falam: ah, pastor, mas eu não quero abrir mão disso, de coisas tão... E aqui Abraão, ou melhor, Deus pede a Abraão que ele mais amava, que era o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. E o texto nos mostra que Abraão vai prontamente, ele pega seus servos, a história depois se desenrola, você pode ler em casa, Gênesis 22, e Abraão parte para o Monte Moriá com os seus servos, com Isaac, com o cutelo, com a lenha, para oferecer seu filho, que ele mais amava, em oferta ao Senhor. No verso 5, que nós não lemos, eu vou ler aos pouquinhos, diz que, então disse aos seus servos, o Abraão, esperai aqui, esperem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz, e o Isaac, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, eu vou ler de novo esse verso 5, e só esse verso 5 tem muita coisa aqui legal. O Abraão falou para os seus servos, no meio do caminho, esperem aqui, junto com o jumento, porque eu e o rapaz, eu e meu filho Isaac, a quem eu amo, nós vamos até lá em cima do Monte Moriá, e havendo adorado a Deus, nós voltaremos para junto de vós. Às vezes, uma leitura bíblica rápida, a gente passa por coisas preciosas, irmãos. Primeiro, o que nós chamamos de holocausto, o que nós chamamos de sacrifício, o que nós chamamos de oferta, e não está errado, Abraão chama de adoração. Adoração, irmão, não é só simplesmente cantar louvores a Deus. Adoração e culto a Deus, desde Gênesis até Apocalipse, culto é oferta. Culto é entrega. Embora hoje em muitos púlpitos se faça do culto um lugar onde as pessoas vêm para receber. Quase que um supermercado gospel. E é evidente que Deus nos abençoa. É evidente que Deus nos surpreende, nos cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, abre portas, fecha a porta, ok. Mas prestar culto é ofertar. E adorar. O Abraão fala assim, Deus pediu para que eu oferecesse o filho. Ele fala assim, fiquem aqui, servos, que eu vou com Isaac. E depois de ter adorado, nós voltaremos. Pois Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aonde estão os servos e as servas de Deus dessa geração? Que estão dispostos a adorar a Deus com as suas vidas, com o que tem de melhor, com o que amam. Não é entregar o seu dinheiro, como muitos usam para manipular o povo, não. Dinheiro faz parte, mas é entregar a vida, é entregar o melhor do seu tempo, o melhor do meu tempo, da minha disposição. Ah, pastor, sou muito jovem ainda. Quem foi que Deus espera ficar velho para chamar? Quem foi que disse isso? Deus sempre chamou adolescentes e jovens para o seguir. E também anciãos. O tempo é hoje. Então, Abraão diz, depois de adorar, voltaremos. E tem mais, depois de adorar, voltaremos. Voltaremos quem, cara pálida? Bem, estou eu... E o meu filho, a lenha e o cutelo, os servos, aí eu falo para os servos, fiquem aqui, porque o resto do caminho só eu e ele, a gente vai adorar, depois a gente volta. Vocês estão entendendo que a conjugação do verbo aqui, adoremos, ou melhor, voltaremos, o que que Abraão está dizendo? Eu vou obedecer, mas não sei como. Não sei de que maneira nós vamos voltar, porque Deus tem uma promessa no meu filho. A fé desse homem, irmão, por isso que ele é o pai da fé, ele fala, eu vou fazer o que Deus mandou. Não entendo como vai ser, só sei que Deus vai prover um caminho, nós dois vamos voltar. Quem tem um coração de adorador verdadeiro, pode não entender muitas coisas que Deus manda fazer, ordena. Ah, pastor, eu leio na Bíblia que devo andar assim, eu não entendo por quê. Mas ande por fé com um coração de adorador, e Deus se encarrega do resto, irmãos. E Abraão sobe, vocês conhecem a história. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:25 que, porque a loucura de Deus, ele é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que todos os homens. Irmão, se Deus te pediu algo, ou se Deus te manda fazer algo, Você não precisa entender. Ah, não entendi, mas não é para entender, é para obedecer. Os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, diz o profeta Isaías. Versículo 9 desse mesmo capítulo, Abraão vai lá e amarra o Isaac, deita o seu filho sobre a lenha. Verso 9, 10 diz que Abraão amarra o seu filho, deita sobre o altar, sobre a lenha, pega o cutelo para matar o seu filho Isaac. Aí o verso 11 diz, e um anjo bradou do céu, dizendo que não fizesse nada ao seu filho, dizendo, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Abraão olha então para trás e vê um carneiro preso pelo chifre junto ao arbusto, então ele oferece a Deus. Até aqui por enquanto. E eu estou fazendo com vocês uma construção de entendimento. Vamos comigo, vamos junto. O Isaac não morreu. Deus proveu para si um carneiro, um cordeiro, para que morresse no lugar de Isaac. Isso aí também tem uma figura de Cristo para nós. Ok. Toda a Bíblia, irmãos, toda a Escritura Sagrada, ela aponta para Jesus. Na sua leitura devocional em casa, fica aí um hashtag, fica a dica, procure Jesus na Bíblia toda que você vai achar. Desde Gênesis e Apocalipse. Porque tudo diz respeito dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da história. Ele veio e dividiu a história ao meio. E no final tudo vai se consumar nele. Porque ele é o Alfa e ele é o Ômega. Amém, querido? Tudo vem dele, por meio dele, para a glória a Deus. E toda a história bíblica, depois se quiser mais, você aprende com o nosso professor Alcino, toda a história bíblica aponta para Jesus com figuras, com símbolos, com tipos, com a tipologia. E aqui nós temos claramente, irmãos, a figura de um pai que está disposto a sacrificar quem? O seu filho único, o seu filho amado. Nós temos claramente aqui uma figura do que viria a acontecer anos depois na história, cerca de 2000 anos depois, em que o próprio Deus Pai enviaria o seu filho ao mundo para morrer por mim e por você. Nós temos aqui uma figura, irmãos, do que Deus iria fazer. Eu já aprendo também com vocês que Deus não pede nada de nós, ou Jesus não pede nada de nós, que Ele mesmo estivesse ou não esteja disposto a fazer. Quando Ele pede a Abraão, e Deus nunca quis o sacrifício humano de Isaac, Deus apenas estava pondo Abraão à prova. Mas Deus nunca quis isso. Deus não aprovava o sacrifício humano. Mas já apontava para que um dia o Filho de Deus viria ao mundo. Nasceria de uma virgem. Viveria uma vida sem pecado. Seria crucificado numa cruz. Por mim e por você. Tanto como aquele cordeiro, como o Filho de Deus. Ressuscitaria o terceiro dia. Venceria a morte, o pecado e o diabo. Ressuscitaria, subiria aos céus e um dia voltaria. Loucura para os que se perdem, mas poder de Deus, aleluia, para aqueles que são salvos. Essa história claramente apontava para Jesus, o Pai que sacrifica o Filho. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura era inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nós tínhamos um templo físico, hoje nós somos o templo. Nós tínhamos o sacrifício dos cordeiros, hoje no Novo Testamento o sacrifício é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos Isaac subindo o monte para ser sacrificado, e o verso 6 diz que ele carregou a madeira, o madeiro, a lenha para ser sacrificado pelo seu pai. Por Abraão, ele mesmo leva a sua própria lenha, é uma figura que Jesus levou a sua própria cruz para ser crucificado. Isaac vai, irmão, Isaac não era bobo, irmão, Isaac está subindo, os servos ficaram para trás, estou eu e papai, estou eu e Aba, o cutelo, o machado e a lenha, o fogo, olhei para o lado, não olhei para o outro, pai, quem é o sacrifício? Meu filho, Deus proverá para si. Mas, irmão, Isaac estava... Deita aí? Como assim? Deita aí, bota a lenha, deita em cima agora. Amarra, amarra o quê, pai? Irmão, ele está vendo, não está? Ele não é um bobo. Mas ele vai em silêncio. Assim como Isaías 53, 7 diz que Jesus, ele foi oprimido. e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante qual os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Essa história aponta para o nosso Salvador, para o nosso Jesus. No entanto, eu quero chegar agora com vocês no ponto que me chamou muita atenção nesse texto, no que vamos ler agora. Porque Isaac não morre, e a história continua. E se Abraão é a figura de Isaac, Abraão é a figura de Deus Pai, Isaac é a figura de Jesus. Isaac continua a sua história, e ele vai se casar com uma menina chamada Rebeca. Quem Rebeca representa? Fala, crente fiel. A igreja. E quando você for ler esse texto comigo, porque Isaac cresce, Abraão pega a Sara, mãe de Isaac, morre, Abraão pega o seu servo e fala assim, vai à terra da Mesopotâmia, a minha terra lá, encontra uma noiva para o meu filho. O servo parte para encontrar a noiva do filho do seu senhor. O servo parte para encontrar a noiva do filho, ou melhor, a noiva de Isaac. O servo é o amigo de Abraão, é o amigo de Isaac, que vai buscar a noiva. E ele parte, ele pede um sinal para Deus, Senhor, quando eu chegar lá, que essa moça ela possa dar de beber, não somente aos camelos, a mim. Então ele pede alguns sinais, e aí o servo chega e encontra a Rebeca, encontra a noiva de Isaac. Nesta manhã, nesses minutos que eu ainda tenho, eu quero ir com você para dois capítulos na frente, que é onde eu estou agora, em Gênesis 24. Que é quando esse servo chega e encontra a família de Abraão, encontra a Rebeca. E eu quero que você entenda comigo que quando eu falar a partir de agora e eu ler Rebeca e Isaac, eu estou falando de igreja e Cristo. Estamos juntos? Mais ou menos, estamos juntos? Esse amigo do noivo, amigo do pai, vai buscar a noiva para Isaac. E quando ele chega lá, ele identifica a moça, vai para a casa dela. E o verso do capítulo 24, verso 55, quando o servo quer levar, atenção, o servo quer levar, e eu peço que você ouça esses ouvidos espirituais, o servo quer levar a moça, a Rebeca, para encontrar com o noivo. E alguns dizem assim no verso 55, mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixa que ela fique conosco mais alguns dias, algum tempo, pelo menos uns 10, depois a gente pode deixá-la aí. Verso 56, o servo diz, ele porém lhes disse, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, deixe e eu vou voltar ao meu Senhor. Irmãos, prestem atenção nesse momento aqui, por favor. O que nós temos aqui, nos últimos domingos, o Senhor tem falado conosco. Me lembro da palavra do pastor Assis sobre a igreja de Éfeso. Me lembro da palavra da pastora Paulinha sobre a igreja de Éfeso, sobre voltar ao primeiro amor. Me lembro sobre Deus falando conosco sobre a parábola das dez virgens, que aí vem o noivo. Me lembro Deus falando conosco sobre, primeiro comigo, depois com a Paulinha, sobre, de novo, parábola das dez virgens, que o vento, quando ela usou a ilustração, vocês vão lembrar, daquele avião da Chapecoense caindo, lembram disso? Lembram disso? O avião caindo, e na comunicação lá do piloto, da cabine, com a cabine, a última fala que ele diz é assim, estamos sem combustível, reserva, ou sem combustível sobre essa lente, sem combustível suficiente, o avião cai. E na reportagem, o técnico diz que o vento contrário ao avião gera mais gasto de gasolina para o avião, algo óbvio. Quanto mais vento contrário, mais esforço ele faz, mais gasta. Pois bem, meus irmãos, vento contrário a igreja sempre teve. Sempre teve. Mas os ventos contrários dos últimos dias, dos últimos tempos, serão mais fortes. E vamos precisar de combustível extra. Vamos precisar de mais azeite. Vamos precisar de mais ação do Espírito Santo. Vamos precisar ser mais cheios do Espírito Santo. Está falando isso por quê, pastor? Porque se Abraão representa o pai, Isaac o filho, a Rebeca a noiva, quem leva a noiva para ter encontro com o noivo é o Espírito Santo. E aqui nós temos uma figura, irmãos, de pessoas, família, irmão, dizendo o seguinte: Rebeca, não vai agora não. Fica um pouquinho mais. Não vai com ele encontrar agora não. E o servo diz: não me detenha, porque eu vou levar a noiva para encontrar com o noivo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o texto está dizendo, irmãos, é que você vai sofrer e eu vou sofrer ventos contrários tentando nos fazer não avançar, não nos entregarmos. Irmãos, chegou o tempo, chega de brincar de ser meio crente. Nos dias que estão por vir, o meio crente não vai se sustentar, porque os ventos serão mais fortes, contrários. Mas Deus tem prometido que Ele não vai deixar a igreja ao léu. A igreja começou cheia do Espírito Santo queimando. A igreja que vai subir, aleluia, cheia do Espírito Santo queimando. Vão tentar te dizer: fica um pouco mais, não vai tanto. Queridos, chegou o dia de você tomar uma posição. Ou você é todo de Jesus, ou, desculpa, você não é nada de Jesus. Não existe, pastora Paulinha também citou isso do pastor Paulo Romero, um dia eu ouvi isso na Tijuca e marcou meu coração, tem anos isso. Ele disse: não há engano pior na vida, existem muitos enganos. E o diabo é o pai da mentira, do engano. Mas não existe engano pior do que alguém achar que está salvo e não está. Porque quem está todo ruim, sabe que está ruim e precisa se consertar. Mas quem acha que está vindo à igreja, dá o dízimo, participa, está tudo bem, e não está, irmãos, fica um pouquinho mais, Rebeca, não vai com ele não. O Espírito Santo está nos convidando, queridos, a andar com ele. O Espírito Santo está nos convidando a andar junto dele. Ontem de manhã tivemos uma consagração preciosa, não tivemos? Eu queria te convidar, irmãos, sábado de manhã, temos consagração, buscar a Deus, culto de quarta-feira com Ailton, quinta-feira nós temos tido respostas, testemunhos de milagres, de Deus reagindo, mas mais do que milagres externos, que Deus continua fazendo, Deus continua operando hoje, amém, queridos? Mas aqui é um convite do Espírito Santo do noivo, convidando a noiva para se encontrar. E alguns tentam retardar ela aqui, mas ele diz no verso 56, não me detenham, eu vou agora, é urgente. Meus irmãos, em breve nós vamos encontrar com o noivo. Em breve aquele grande dia se cumprirá e nós vamos nos encontrar com ele. Só que a decisão precisa ser feita agora. E aí o que o verso 57 diz? Vamos chamar a moça e ver o que ela diz. O noivo, ou melhor, um amigo do noivo, o moço aqui, não leva a Rebeca na força. Ele diz: vamos ver o que a moça diz. Verso 57. 58, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu quero. Nessa manhã o Espírito Santo está falando conosco e te convidando, você quer ir junto com o Espírito Santo? Caraxê, caraxê. Meus irmãos, o Espírito Santo está bradando domingo após domingo, quinta após quinta, quarta após quarta, consagração. Os ventos serão mais fortes, as lutas serão mais fortes. Nós precisamos dar mão ao Espírito Santo e falar: eu vou por inteiro, eu me entrego tudo. Ela disse: eu vou, eu quero ir. A decisão é sua e é minha, não é do seu pai, jovem. Não é do seu irmão, não é do seu pastor. A decisão é individual. Há um convite santo no ar. Para nos encontrarmos com Ele hoje, dia após dia, manhã após manhã. Para que possamos de maneira definitiva um dia encontrar com Ele. Há uma voz bradando: aí vem o noivo. Quem está disposto ou disposta a dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti como eu nunca me entreguei hoje, até hoje. Eu tenho 12 anos de igreja, mas eu quero andar contigo, Espírito Santo, como eu nunca andei. Eu reconheço que sem Ti eu não consigo. Ela diz: sim, eu quero. E aí, meus irmãos, o verso 59 diz: então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Agora, olha que interessante, coisa linda. Abençoaram Rebeca e disseram para ela: olha a bênção que Rebeca recebe. Você, Rebeca, será mãe de milhares de milhares. E a tua descendência tome a porta dos seus inimigos. Rebeca seria mãe de milhares, e ela receberia autoridade sobre a porta dos inimigos. Quem foi que recebeu autoridade contra as portas dos inimigos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia é linda, irmãos. Tudo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa luta não é contra carne e sangue, foi o que Jesus falou em Mateus 16, 18. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Alguém disse certa vez que porta não é instrumento de ataque. Ninguém numa batalha pega uma porta e sai dando portada no outro. Depende, se eu só tiver isso para pegar a porta, vai dar, mas porta a princípio você entra, se fecha, se protege. Irmãos, chegou o tempo, você precisa parar de ter medo do inimigo. Para de ter medo de demônio, de potestade, de principado. Maior é o que está em nós. Maior é aquele que é pela igreja. As portas do inferno não prevalecerão, é porque a igreja avança. A igreja derruba as portas do inferno. Nesse live, irmãos, tivemos jovens que estavam possessos, saíram de lá libertos. E não foi por oração de pastor, foram jovens orando por jovens e libertando os jovens. Deus pode usar a tua vida, porque há poder na oração da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Satanás tem liberado sentenças sobre essa geração. Vivemos um tempo de corrupção no meio da igreja. Falsos evangelhos, falsos pregadores, falsas mensagens, mas a última palavra sobre a igreja é do cabeça da igreja, a última palavra é do Senhor Jesus. Eu quero repetir isso profeticamente, no meio das trevas, no meio desse caos, no meio da apostasia, aleluia, Deus terá uma igreja santa, separada, cheio de autoridade no Espírito Santo, uma igreja que diz: eu vou andar com o Espírito Santo. Irmãos, sem cruz não há igreja. Sem Espírito Santo não há igreja, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem aponta para Cristo. Quem tem o Espírito Santo, esse é de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra mim, com você. Não adianta. Podem se levantar, mas a igreja que vai subir, irmão, é uma igreja cheia de poder na palavra, uma igreja cheia de poder no Espírito Santo. Ainda que tudo seja abalado, nós vamos permanecer na palavra. Ainda que tudo seja abalado, nós vamos permanecer junto com o Espírito Santo. E ainda que tudo seja abalado, nós vamos permanecer em comunhão com o corpo, porque aqui é a cura, aqui é a libertação, aleluia, aqui é poder do alto sobre nós. Irmão, é tempo de avançar. Chega de ter medo. É hora de avançar. Mas porta não é só lugar de que a gente entra no inferno, não. As portas de uma cidade também eram, nos tempos bíblicos, segundo esse texto, um lugar onde decisões eram tomadas, onde planos eram feitos. Quando diz que as portas do inferno, ou melhor, quando diz Rebeca, você vai ter autoridade sobre as portas do inimigo. Jesus fala, igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, porque a gente vai avançar contra o inferno. E segundo, os planos forjados do inferno contra nós, as decisões não prosperarão. Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra a igreja em juízo, eu disse, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O diabo faz o que ele quer, ele pode ameaçar e fazer, mas a última palavra é o Senhor quem te guarda, é o Senhor que não dorme, ele é o Senhor da igreja. Porta do inferno, porta também é o lugar de onde essas artimanhas de Satanás são decididas para lançar sobre nós, não somente ameaças, tudo, como também setas que vão de dia e setas que vão à noite. Nesta manhã, irmãos, eu creio que o Espírito Santo está agindo nesse lugar. Se você já é do Senhor, já entregou o teu coração a Jesus, o Espírito Santo está dizendo, ó, sai desse lugar, dessa prática tua, que não é para você. Sai desse site, sai dessas conversas, sai do meio daí, que esse lugar não foi eu que te plantei aí, sai daí. Larga isso, muda, dá a mão para o Espírito Santo nessa manhã, dá a mão para Ele, querido. Deus tem bradado que Deus está arrumando a casa, porque o que Ele quer fazer aqui é grande, o que Ele quer fazer é grande, mas Ele não faz de qualquer jeito. Ele está arrumando, filho, aleluia, filha, eu não te criei para isso, eu não morri por você por isso. Eu não derramei o meu sangue para isso. Sai daí. Larga isso. Arashegarás. A última palavra sobre a igreja é do Senhor. Cadê os crentes que vão dizer, eu vou com o Espírito Santo. Eu vou até o fim. Aí vem o noivo. E se você não é crente, se você não é crente e o Espírito Santo está queimando no teu coração, se você nunca entregou o teu coração a Jesus, saiba, foi Ele que te criou. Ninguém te ama como Ele, ninguém te conhece como Ele. Ele morreu por você. Isaac não morreu, mas Jesus se entregou por você para perdoar os teus pecados, para mudar a sua vida. o noivo, ou melhor, o amigo do noivo, o servo aqui está dizendo: não me detenho, porque o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O Espírito Santo está dizendo: não me detenho, porque o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E eu vou preparar a Rebeca, eu vou preparar a Rebeca para encontrar com Isaac, eu vou, aleluia, preparar a noiva para encontrar com Jesus. O Espírito Santo está dizendo: não me detenha, porque eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, eu vou preparar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, para encontrar com o noivo. Aonde estão as Rebecas, os servos que vão dizer: eu vou dar o meu melhor, o meu melhor. Irmãos, o final da história é um tempo de trevas. O final da história é tempo de engano. Ah, irmão, mas no meio das trevas vai brilhar uma igreja poderosa. Vai brilhar uma igreja que vai fazer a diferença.